Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está conosco, obrigado por ter optado em ficar por aqui. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate os temas do dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui chegando com o tema reencarnação, um tema muito atual, muito importante, de bastante profundidade. Nossa equipe está todinha postos aqui. Lá na mesa de som, o Rogério Dias cuidando aí desse som maravilhoso para você nos curtir aí nesta manhã. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella e o Hélio Della Noce. E hoje o Semeando a Boa Nova está recebendo aqui com muito carinho uma pessoa que tem estado conosco e nos ensinando bastante aqui, o querido companheiro Nemésio Nicolini. Bom dia, Nemésio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito prazer. Aqui nos encontramos conversando com os ouvintes do programa Boa Nova.
Nós é que temos o prazer de recebê-lo aqui, Nemésio. Sempre atuante, tarefeiro no meio espírita e nos ensinando bastante coisas aí a respeito das questões que envolvem a espiritualidade. O Nemésio está com a gente para falar da reencarnação, que é um dos princípios fundamentais do Espiritismo e que difere o Espiritismo da maioria das outras religiões cristãs. Esta é a reencarnação. No programa de hoje nós vamos conhecer mais de perto o que significa e o que é a reencarnação. Nemésio, a ideia da reencarnação começou com os espíritas, Nemésio? Os espíritas são os iniciadores dessa ideia?
Não foi com os espíritas. Na Índia, desde os tempos longínquos, a pluralidade das existências era entendida com bastante aproximação da realidade, o que ocorre até os dias atuais.
Na Índia, né?
Na Índia. No Bhagavad Gita, ou Gita, e nos Vedas encontram-se citações e referências que não deixam dúvidas sobre a percepção que os hindus tinham e ainda têm sobre a reencarnação. Uhum. Na Pérsia antiga, o mazdeísmo dava ao povo uma noção bem realista das sucessivas reencarnações para a redenção de todas as criaturas humanas. E entre os hebreus, a ideia do renascimento das almas encontrava-se veladamente admitida no Velho Testamento, especialmente nos escritos de alguns profetas, de maneira que não é criação absolutamente do Espiritismo, embora o Espiritismo estuda e nos dá elementos, recursos para falarmos e entender melhor o problema da reencarnação. Que agora, é a fatalidade da qual ninguém pode evitar.
Agora, Nemésio, você colocou uma coisa importante aí. Quando a gente fala da reencarnação e do Espiritismo, o Espiritismo normalmente é ligado muito à questão reencarnacionista. Agora, conta pra gente, Nemésio, por que que o Espiritismo se dedica tanto à questão da reencarnação? Por que que a reencarnação parece ser o tema-chave, essa questão do espírito poder voltar à vida? Por que que isso virou o cerne do Espiritismo? Isso virou a questão fundamental do Espiritismo? Tem alguma razão especial para isso, né, Médio?
Tem, porque nós ainda somos muito ignorantes do que seja a vida. E a maior parcela da humanidade ainda entende, crê, afirma que morrendo, o corpo acabou, desaparece, o que é difícil de se entender, porquanto seria um prêmio daquelas pessoas que cometessem erros, crimes, porque depois desapareceria e não aconteceria mais nada. Com a reencarnação, nós vemos que a bondade de Deus dá oportunidade a todos nós de nos refazermos dos erros, dos crimes, através das múltiplas reencarnações. Uhum. Voltando no nosso caso, a humanidade terrena aqui, para ressarcir erros, dívidas do passado, até que, na condição de completistas, como fala André Luiz, nós não precisamos voltar mais a reencarnar, a não ser que por opção própria ou em missão especialíssima. Uhum.
Quer dizer, o Espiritismo se aprofunda nas questões ligadas à reencarnação.
Sim, porque em todos os casos que se queira considerar, O espiritismo não fica no efeito, ele vai sempre nas causas. E através da reencarnação nós ficamos sabendo então o porquê dos problemas que enfrenta-se na vida, diferenças de vidas, de acontecimentos na vida das pessoas, sempre baseadas, lastreadas em problemas do passado, colhendo-se hoje o que se plantou no passado.
Nemésio, vou fazer uma outra pergunta para você, porque é muito comum as pessoas, quando falam em reencarnação, lembrarem do espiritismo. Claro, porque nós, os espíritas, nós estudamos isso com um pouco mais de dedicação, um pouco mais de profundidade. Mas existem outras religiões que também abordam as questões da reencarnação, as questões reencarnacionistas. Tem outras, né, Nemésio? Dá para a gente citar para o nosso ouvinte aqui algumas outras?
Sim, tem. É verdade. Há outras religiões, embora o espiritismo não seja unicamente religião. Espiritismo é ciência, filosofia e religião.
Certo.
Mas as outras que são religiosas, elas falam, vivem, também comentam. Não entram em profundidade como ocorre no espiritismo. Porque no espiritismo a reencarnação é um dogma. Não há como querer temperar, modificar para querer explicar por que existe reencarnação. É uma situação da vida criada por Deus, não há como ser diferente. Mas a gente sabe que no budismo, no hinduísmo, no brahmanismo, eles também acreditam e falam sobre a reencarnação.
O budismo prega isso também.
Também.
Quer dizer, sempre na questão da volta do espírito para aprender, para trabalhar.
É um curso, porque sabendo nós que o espírito é criado simples e ignorantes, todos partindo do mesmo ponto, né, quanto à sua ignorância do que seja a vida, conhecimento e tudo, então é importante que o espiritismo veicule essa mensagem esclarecendo, orientando as pessoas, que vem a ser a vida, a nossa responsabilidade com a nossa vida. O espiritismo ensina muito a esse respeito, porquanto nosso grande problema não é com as outras pessoas, é conosco mesmo. Nós temos que ver conosco mesmo.
Perfeito.
O problema que nós enfrentamos na vida.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Marinho e para o Hélio, até porque nós estamos aqui falando, né, Nemésio está nos esclarecendo pontos importantíssimos sobre a reencarnação, essa questão do espírito voltar para passar por algumas outras experiências. Nós poderíamos dizer para o nosso ouvinte se a reencarnação é um prêmio ou é um castigo, Marinho, Hélio? Podemos dizer assim, resumidamente, é um prêmio ou é um castigo que Deus oferece ao espírito em evolução? Marinho quer
comentar? Sim, eu acho que talvez nós pudéssemos, escapando um pouquinho dos termos...
Desse dualismo aí, prêmio, né, ou castigo.
Talvez nós pudéssemos dizer que a reencarnação é uma bênção. Porque o conceito que as religiões tradicionais nos ensinam, que é o conceito de céu, purgatório e inferno, né? No sentido de que os nossos erros, chamados pecados, nos condenariam ao fogo eterno, né? O princípio da reencarnação, ou o princípio das vidas sucessivas, que vem desde lá da antiguidade, né? Nos traz um grande alento, nos traz uma grande esperança de que nós acabamos percebendo que, apesar dos nossos equívocos, apesar dos nossos erros, né, nós temos novas oportunidades de nos redimirmos deles. A ideia do fogo do inferno para nós é uma figura simbólica, né? É aquela figura que vem do arrependimento, aquela figura que vem de um remorso, aquela figura que vem de um sofrimento atroz por conta dos nossos erros, né? Aqueles erros que nós acabamos muitas vezes nos arrependendo depois, e aquela ideia de que o que mais nós queremos quando estamos arrependidos é ter uma oportunidade de corrigir aquela situação, de nós voltarmos atrás e podermos fazer diferente aquilo que teríamos feito. E a reencarnação, portanto, representa uma bênção, porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nos permite praticamente reviver aquela mesma situação e muitas vezes até mesmo com as mesmas pessoas com quem nós tivemos aquelas diferenças, né? De sorte que nós possamos nos ajustar com elas, né? E seguimos todos felizes na conquista das nossas, nossos elementos de progresso espiritual.
Hélio, a reencarnação, como o Marinho acaba nos dizer agora, ela possibilita aprendizado. E quando o espírito não aprende, Hélio, a pessoa volta para cá, volta para a Terra, passa por uma nova existência corporal, o espírito passa por uma nova existência aqui material e não aprende, continua no erro. O que acontece, Hélio? A reencarnação entra onde aí, hein?
Então, como o Mário disse, né, e o Nemésio também já disse, é uma grande oportunidade a reencarnação, uma grande oportunidade que Deus nos oferece. A reencarnação é Deus, né, na sua, com toda a sua bondade, com toda a sua ternura, vamos dizer assim, para conosco, Ele nos dando sempre uma nova oportunidade para que nós possamos rever os nossos equívocos. Né. Não só rever os nossos equívocos, nós vamos nos equivocando numa encarnação, nós temos a oportunidade de rever e corrigir, como também como o progresso espiritual ele se dá em milímetros, né? A natureza não dá saltos, não é possível que você aprenda, né? Aprenda tudo o que precisa, o que nós temos que fazer para a nossa evolução espiritual numa única encarnação. Então, gradativamente é nos revelado, né? Ao longo das encarnações. E nas oportunidades em que nós vamos, dos corpos que nós vamos vestindo, vamos usando, ou nas famílias que vamos reencarnando, nos países, enfim, e até nos mundos nas quais nós vamos reencarnando, nós vamos tendo a oportunidade de evoluir espiritualmente, receber novas informações, e assim. Então ela não é nem um prêmio, nem um castigo, né? Pois ela é uma oportunidade, porque ela é sempre uma oportunidade para que possamos conhecer coisas novas, e rever alguns equívocos antigos, né?
Muito bom, estamos hoje falando sobre reencarnação, um tema bastante importante aí, bastante marcante nas questões ligadas ao espiritismo. Nemésio, tem alguma maneira de nós provarmos qual a realidade da reencarnação? Qual é a melhor maneira de provar a realidade da reencarnação? Para aquelas pessoas que não acreditam, etc., como é que nós poderíamos provar a existência da reencarnação?
Cremos que a melhor maneira será através das pesquisas. Pesquisas são realizadas com crianças que trouxeram informações de vidas passadas, além de marcas de ferimentos, acidentes que lhes foram causados por agressões físicas violentas.
Crianças trazem isso, né, mas
nós temos, no Brasil, por exemplo, o trabalho do engenheiro Hernani Andrade, que foi o criador do Instituto Brasileiro de Psicobiofísica, ele tem, inclusive, foi produzido um livro que fala sobre 20 casos de reencarnações no Brasil. Uhum. E também aquele médico cientista americano, Ian Stevenson, que dedicou grande parte da sua vida e catalogou inúmeros casos comprovados de reencarnação, pesquisando crianças e pessoas. Também o Dr. Banerjee, na Índia, que também fez um trabalho extraordinário de pesquisa durante muitos e muitos anos. De sorte que através das pesquisas e acontecimentos que nós vemos por aí, por exemplo, há casos de criaturas de relevo na vida, informações que se tem, caso, por exemplo, de João Stuart Mills, aos 3 anos ele aprendeu o alfabeto grego. João Baratier, aos 4 anos, falava o francês, o latim e o alemão. E aos 7 anos, adicionou o grego e o hebraico à sua cultura pessoal. Também Leibniz, com 8 anos, aprendeu latim a sós. Goethe, antes dos 12 anos, já escrevia em várias línguas. E vai por aí afora. Atualmente, nós tivemos aí uma notícia que saiu na revista Presença Espírita de um menino. Esse garoto, o nome dele,
saiu na revista Espírita,
é o Maximiliano Arellano.
Na revista mexicano, Espírita foi publicado.
Na revista Presença Espírita, com a fotografia dele. Com 6 anos de idade, Ele falou durante 45 minutos para os médicos da Universidade do México, falando sobre osteoporose.
Com seis anos de idade.
Uma preleção durante 45 minutos para médicos especializados no campo da saúde.
Quer dizer, ele...
Só que só pode ser...
Trouxe então, isso
através
ele,
dessas pesquisas, verificando e encontrando essas criaturas, fica mais do que provado que só pode ser problema de reencarnação de criaturas de experiências anteriores.
Maninho, eu gostaria de acrescentar a esses ensinamentos maravilhosos aqui que nos traz o Nemésio, né? Essas lembranças, essas referências que são sempre muito úteis, né? Que ontem nós tivemos na TV a cabo um programa do canal Discovery e o tema foi sobre reencarnação, né? E exatamente eles cobriram uma reportagem com as pessoas verdadeiras, né, que viveram aquele caso na Inglaterra, né, de uma jovem que sonhava e lembrava as circunstâncias da vida anterior dela, né. Sonhava muito com uma cidade, sonhava muito com uma determinada local, e ela não sossegou enquanto ela não foi lá. E nas lembranças dela, ela lembrava o nome da família que ela vamos assim dizer, sentia daquela cidade, lembrava o nome dos irmãos, né? Então ela foi lembrando fatos da existência anterior e ela teve a oportunidade, e como foi recente o processo da reencarnação, ela teve a oportunidade de deslocar-se junto com o marido e o filho até aquela cidade, né? E lá poder reencontrar os irmãos que já eram bastante idosos, né? Que na realidade, esses irmãos entre si, na realidade eram filhos dela na encarnação anterior, né? Uhum. Totalmente documentado pelo canal Discovery e que, aliás, ensejou um tema de um filme, né? Existe um filme que chama A Vida Além da Vida, né? Que é um filme que relata de uma maneira
Minha
dramática...
Minha Vida em Outra Vida.
Minha Vida em Outra Vida, exato. Perfeito. Que relata de uma forma, assim, mais a Hollywood, essa situação. Mas o Discovery fez a reportagem com as próprias pessoas.
Esse tema é um tema bastante instigante, porque ele acaba... sendo alvo de filmes, de algumas produções artísticas, até porque mexe com a população que, na grande maioria, não tem o conhecimento técnico sobre a reencarnação, né? Sérgio, você queria fazer um comentário também, Sérgio?
Você falou a respeito de que esse é um tema que enseja, inclusive, muita especulação. E nesse sentido, eu gostaria de ressaltar o que disse o Nemésio a respeito do Ian Stevenson. Uhum. Um médico americano, um cientista não espírita, quer dizer, um sujeito voltado realmente para a ciência, ele catalogou 4 mil casos, não foi um ou dois, tá? 4 mil casos realmente sugestivos de reencarnação, e desses 4 mil casos surgiu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, onde ele conta casos como esse, por exemplo, da moça. Tinha um caso lá de um garoto que ele, na verdade, ele era a reencarnação do avô dele. E descobriu-se isso porque ele sabia de uma determinada informação que somente a irmã dele, a tia-avó dele, tinha conhecimento. Ninguém na família tinha conhecimento. E esse garoto já nasceu com essa informação. É um livro muito interessante, tem um documentário também a respeito que vale a pena. Para quem tiver interesse, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, um livro muito gostoso de ler. Vale a pena realmente ver 20 livros, 20 casos sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson.
Hélio Della Nossa, então, eu estive ontem fazendo exames médicos, que eu vou ter que fazer uma cirurgia, e eu conversando com a médica, e ela me disse que ela teve 20 anos de experiência em UTI. Ela trabalhou na UTI 20 anos. E ela não é espírita, nada. Eu disse a ela em algum momento que eu era cardecista e tal, e ela me falou assim, você sabe que eu não sou, tal. Entramos nesse assunto, ela falou, mas eu não posso ter nenhuma dúvida em relação a isso, do que eu vi, ela falou, do que eu presenciei já dentro de uma UTI em 20 anos, eu falei, eu não posso ter nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Eu vi coisas, relataram coisas, o comportamento das pessoas dentro da UTI, né, no momento da... Nós sabemos que na UTI é um local assim, onde as pessoas estão prestes a, muito próximo assim, entre a vida
estão no limite,
do limiar entre a vida e a morte.
A morte, né?
É na fronteira, né? Na fronteira ali.
Outros ficam
lá um pouco, voltam para cá, né? E ela falou assim, eu não poderia ter nenhuma dúvida a esse respeito. Ela falou assim, eu só não tinha oportunidade de manifestar ainda, mas ela falou, eu vi coisas que não me deixam dúvidas, né?
É, as experiências de quase morte mostram isso, né? O Nemésio queria fazer um comentário, né?
Eu estava só lembrando que num dos últimos livros que o Manuel Filomeno de Miranda passou para o Divaldo Pereira Franco, que ele psicografou, é o livro Entre os Dois Mundos, daquela comissão, vários espíritos que vieram com missão de ajudar pessoas. E quase na parte final, traz um relato de acontecimentos de pessoas vivendo atualmente em Uberaba. E são reencarnações daqueles que participaram daquela famosa noite de São Bartolomeu, que estão todos reencarnados aí, se ajustando ainda às peças, aos problemas que existiu entre eles. De sorte que há N informações, pesquisas comprovadas, e a todo instante nós estamos dando com fatos que provam o dogma da reencarnação.
Nemésio, só para esclarecer para o nosso ouvinte aqui, o que é que foi a noite de São Bartolomeu, Nemésio? Conta para a gente o que aconteceu nessa noite aí.
É um negócio um pouco complicado, porque
é muito delicado,
não é? Mas foi por aquela ocasião em que estava se processando o casamento de Margarita de Valois, filha de Catarina de Médicis, cujo filho era o rei Carlos IX. E, então houve uma afluência muito grande dos calvinistas, dos protestantes lá em Paris, na França. E foi arquitetado um plano de dizimá-los, porque eram considerados como contrários a Deus, e eles, uma certa religião que dominava. E nessa ocasião, então, o rapaz foi forçado a assinar uma sentença de morte para todos aqueles protestantes. Por isso, chamada Noite de São Bartolomeu. Uhum. Foram mortos, na ocasião, 50 mil pessoas. E houve ali, então, aquela traição ao almirante Coligny, que foi morto depois, foi antes ferido, quando ele saía do Louvre. 2 dias depois ele foi morto, foi um dos primeiros a morrer, porque ele era um dos chefes dos huguenotes. E a história se prolonga, é uma coisa bastante delicada, mas é lá 1700 e qualquer coisa, né? E só 200 anos depois, é com a queda da Bastilha e tudo, que houve um pequeno reajustamento. Mas até hoje nós temos criaturas, protagonista daquela época, da Georgette Louise, que foi uma jovem na ocasião dos 14 anos, protagonista. É uma coisa dolorosa, mas extensa, que não vai comportar agora aqui, face ao curto tempo, de entrar em muitos pormenores.
Isso dá um programa inteiro sobre
mas
isso.
Mas nesse livro, Entre os Dois Mundos, tem uma parte muito grande que explica claramente. E algumas daquelas criaturas ainda estão vivendo problemas causados por aquela noite de São Bartolomeu. Uhum.
Reencarnação é o nosso tema de hoje. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu acredito que a melhor maneira da gente interiorizar um ensinamento é a gente pensar um pouquinho a respeito dele e refletir um pouquinho a respeito das coisas que nos cercam. Então, aquilo que me convenceu a respeito da reencarnação não foi nisso que está nos livros nem nada, mas foi a minha concepção de Deus. Deus, eu entendo que seja um pai extremamente bondoso, extremamente amoroso. E aí eu fico pensando, você, Turíbio, se um filho teu comete um erro, qual é a tua opção? Você dá a ele a oportunidade dele ser reconduzido à vida correta, de ele se reerguer, ou você condena ele à danação eterna? Deus, que é muito melhor do que todos nós juntos, o que ele faria com cada um dos seus filhos? Condenaria a gente por um erro que nós cometemos, ou ele daria a nós a nova oportunidade de nos reerguer?
De reparar, né? Nemésio, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente fala da reencarnação e as religiões cristãs, elas acabam falando da vida de Jesus, etc. Existem nos evangelhos alguns relatos, é possível identificar relatos que fazem referência de Jesus a esse tema, a reencarnação, Nemésio? É possível a gente encontrar alguma
coisa?
Sim,
o diálogo entre Nicodemos e Jesus é marcante. Quando Nicodemos procurou a Jesus, queria informações, saber mais alguma coisa, Jesus falou que era necessário renascer de novo, que causou, foi uma trombada na, assim, no, na maneira de entender a vida de Nicodemos. Uhum. Mas depois também com relação a João Batista, em que afirmou Jesus ser a reencarnação de Elias, do profeta Elias. De sorte que esses dois fatos, esse acontecimento, estão ali.
São marcantes.
Já não há como negar, dizer uhum. qualquer coisa do contrário. Suficiente para a gente dizer que Jesus abordou, e com muita propriedade, além uhum. de outros fatos, né, que podem ser pesquisados.
Agora, Nemésio, veja você que interessante. Nós estamos recebendo aqui uma ligação do Creso, e ele faz uma colocação muito interessante, Nemésio. Ele diz assim, que muitas vezes acontece dele ir a algum lugar pela primeira vez, e quando ele vê esse lugar, parece que já esteve ali. Ele sabe que o que tem atrás de uma casa, de árvores, etc., isso já aconteceu em vários lugares. Aí vem assim, isso acontece comigo, isso que acontece com ele é uma prova da reencarnação, né, Mésio?
Para ele, creio que não há dúvida, porque isso ocorre com todos nós. Há pessoas com uma sensibilidade maior e que tem uma capacidade de lembrar ou relembrar acontecimentos que marcaram muito a sua vida no passado. E há outros que dificilmente se lembram. Quando nós dormimos, principalmente, acabamos até visitando lugares distantes, nos relacionando com pessoas com as quais convivemos no passado. Isso é comum.
Agora, o Creso faz uma colocação interessante. Ele diz assim, eu entro, chego num lugar e parece que eu já estive aqui, eu sei até o que tem atrás da árvore, da casa, etc. Mas na maioria das vezes a gente não se lembra do que aconteceu. Por que que nós não nos lembramos das encarnações que nós tivemos, hein, Nemésio?
Ô Turíbio, as aversões que existem, que nós sabemos aí praticamente em quase todas as famílias, às vezes entre pais e filhos, é uma comprovação de alguma coisa que não está bem encaixada. Então a bondade de Deus, então, no automatismo da reencarnação, é passada uma esponja nesse passado, na sede, no perispírito, então é passada uma esponja. Porque imagine um indivíduo que seja responsável por uma creche. De repente chega uma criança ali que foi abandonada. Se ele ficar sabendo que aquela criança foi seu pai, seu filho, ele daria uma atenção muito maior para aquela criança em detrimento dos demais. Então é uma bênção de Deus que nós não nos relembremos, porque seria insuportável conviver com alguém que tivesse tirado a nossa vida no passado, ou o contrário. Então esse esquecimento é uma bênção, porque nós partimos sempre daqui para frente. Então é uma bênção de Deus que nós não nos lembremos, porque lembrar coisas boas seria muito bom. Mas e as coisas ruins que tivemos feito no passado?
Marinho, você queria fazer um
Sim.
comentário?
E além disso, o esquecimento do passado, das nossas circunstâncias de reencarnações passadas, nos serve também de como se fosse um pequeno teste, um pequeno exame, não é? Porque uma coisa é nós agirmos em favor de alguém ou contra alguém porque sentimos aquilo. E outra é porque sabemos, né? A referência que o Nemésio fez, por exemplo, essa hipótese da creche, né? Uhum. Vamos supor que a gente lembre e então vai dar aquela atenção ali para a pessoa, né? Agora, imagina isso numa dimensão da reencarnação propriamente dita, né? Onde nós temos lembrança e sabemos, então o que vai acontecer? Nós deixamos de fazer o nosso relacionamento com aquela pessoa da qual a gente lembra, acaba sendo muito influenciado pela lembrança, pela obrigação exterior, pela curiosidade, e não porque estamos fazendo aquilo como se estivéssemos fazendo para qualquer um, para um irmão. Então, portanto, é um teste que Deus também nos manda, para verificar como é que anda o nosso amor pelo semelhante, porque ali nós não sabemos quem se encontra.
Até para medir o nosso comportamento, né, Marinho? Se ele é espontâneo no amor ao próximo, na dedicação, ou se é forçado por uma circunstância do passado. Se for espontâneo, se dá a evolução, né? Nós vamos fazer uma breve paradinha aqui no Semana Boa Nova, e eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Nemésio. Nemésio, quanto tempo leva um espírito para ele reencarnar novamente, hein, Nemésio? Nós vamos responder isso depois do nosso retorno. Vamos voltar já.